Discurso em homenagem a Santiago Dantas. O senhor Ibrahim Abi Akel, PPB, Minas Gerais, sem revisão do orador. Senhor Presidente, deputado Valdir Pires. Dr. Roberto Eduardo Gifone, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais. Senhora Dacir Reis, presidente do Instituto Santiago Dantas de Estudos Jurídicos e Econômicos. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, em página de grande beleza, narra Stendhal a extraordinária transformação de um tosco ramo de árvore, caído sobre as águas minerais de Salzburgo. Saturado pelos sais abundantes das águas, o ramo pedestre cobre-se rapidamente de uma inusitada refulgência, aparecendo aos olhos do espectador menos atento como uma superfície coruscante, dada a intensidade do seu brilho. Basta, porém, que o sol incida por algum tempo sobre a superfície deste ramo tosco para que perca a suposta aparência brilhante e volte rapidamente à sua condição original de pobre ramo. Em nossa história política, têm sido numerosos os homens públicos que, por algum tempo, exibem à desatenta opinião pública virtudes e qualidades que, com os brilhos e vidrilhos da fantasia, não resistem à ação depuradora do tempo. E são raros os que, tendo nascido com brilho próprio, possuindo dentro de si o sol de um talento invejável, tornam-se proporcionalmente mais brilhantes e mais intensos na sua influência sobre os homens, na medida em que passa o tempo e sua importante obra pode ser avaliada em todas as minúcias. Francisco Clementino Santiago Dantas pertence a essa raça de homens públicos. Quanto mais nos debruçamos sobre sua vida, mais nos tomamos de admiração pelo talento poliforme e pela intensa dedicação aos interesses do Brasil. O tempo de um rápido discurso é seguramente insuficiente para apontarmos sequer as linhas de cumeada de sua vida. Mas nós, que ainda na juventude tivemos a fortuna de ouvi-lo, podemos depor perante os jovens contemporâneos sobre alguns aspectos de sua pregação cívica e de sua extraordinária importância como jurista renovador dos nossos estudos de direito. Tudo o que acumulara como grande advogado, humanista e estudioso exemplar, tudo o que conseguira apurar com seu talento voltado para a classificação lúcida das coisas e a sua competente descrição, esplende no momento em que toma posse no Ministério das Relações Exteriores. Hoje é fácil afirmar a autodeterminação dos povos e o princípio da não intervenção, mas lembremo-nos de que Santiago Dantas assumiu pela primeira vez em todo e qualquer país do Terceiro Mundo, posição revolucionária que ele próprio formulou. Numa época em que o mundo se dividia entre duas esferas de influência, profundamente ciosas das suas conquistas e resistentes à cessão de um palmo sequer das áreas que dominavam, Santiago Dantas nos surge como um inovador de extraordinária coragem, afirmando aos quatro ventos que nosso destino não era o de nos agregarmos a uma ou outra esfera, mas o de afirmarmos perante ambas o interesse fundamental do Brasil no desenvolvimento do seu povo e no acelerado crescimento de suas riquezas. Naquele momento, Santiago Dantas usou fartamente a televisão para convencer o povo dos seus princípios. Suas alocuções tinham a clareza ática de um espírito sem sombras, a lógica implacável de um jurista perfeitamente consumado e, no didatismo das suas conclusões, uma força persuasiva incomum. Não era um intuitivo, não pertencia à raça dos homens públicos que atiram sobre a mesa do destino os dados do seu próprio país, na esperança de que um sexto sentido lhes possa guiar os passos no áspero e difícil caminho da defesa dos interesses nacionais. Era, sobretudo, um lúcido, um racionalizador, uma cabeça potente, que via talvez tanto quanto os outros, mas com maior lucidez e, por isso,